a pergunta que não quer calar: LGBT, LGBTI+, ou LGBTQ? Qual delas usar e o que significam? O ano é 2020 e você ainda ouve alguém falar GLS. Eu simplesmente fico agoniado só de pensar. Parece que voltei para os anos 2000 e aquele celular tijolão ainda é uma novidade. Pois é, GLS era frequentemente utilizado no Brasil para categorizar produtos, serviços e até eventos com espaço gays. A ABGLT, Associação Brasileira LGBT, acredita que o termo GLS é excluente porque ignora diversas orientações sexuais e identidade de gênero, além de colocar o protagonismo, de certa forma, nos gays. Bom, eu me chamo Jorge Andrade e esse é o episódio de hoje. Solta a vinheta.
5, 4, 3, 2, 1, let's go!
Antes de começarmos, vamos voltar um pouquinho no tempo para saber mais sobre a nossa famosa sigla. LGBT é a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Em uso desde 1990, o termo é uma adaptação de LGB, que era utilizado para substituir o termo gay para se referir à comunidade LGBT no fim da década de 80. Ainda durante a década de 1990, por conta de grandes movimentações de mercado, o termo GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes, caiu no gosto popular e se difundiu rapidamente. No entanto, essa nunca foi uma sigla oficial. Além disso, vale ressaltar que, por muito tempo, alguns grupos acabaram sendo classificados apenas como gays e suas especificidades foram ignoradas, o que reflete um fator histórico sobre o protagonismo masculino, mesmo em questões relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual. Ao reconhecer isso, a sigla LGBT foi adotada como oficial para representar, respectivamente, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Mais tarde, foi adicionada a letra Q, simbolizando os queers, que em português significa algo similar a estranho. A palavra queer era muito utilizada nos Estados Unidos para ofender todos desse grupo que foge do padrão social imposto e, por isso, como uma forma de resistência e empoderamento, ela passou a ser usada tanto para definir gênero como sexualidade. Por isso, não devemos falar que alguém é queer, mas sim que ela se identifica como queer. Assim, focamos na pessoa em primeiro lugar e sua identidade como uma particularidade, não fator principal. Isto é, os queers não necessariamente se encaixam no LGBT, mas se reconhecem tendo uma espécie de gênero estranho à normalidade, uma identidade divergente. Todavia, no Brasil, a edição do Q acabou não ganhando tanta popularidade quanto em outros lugares do mundo, o que levou a, principalmente em São Paulo, a popularização do I+. O I representa os intersexuais, que antigamente era também conhecido como hermafroditas, ou seja, pessoas que, naturalmente, sem qualquer intervenção médica, desenvolvem características sexuais, parte de definição típica de sexo masculino e do sexo feminino. Mesmo assim, como somos indivíduos muito únicos e cheios de características específicas, o símbolo do mais foi adicionado para agregar outros grupos que também não se sentiam parte apenas do LGBT. LGBTTQIA? Afinal, o que são essas siglas e o que significam? Bom, você já deve ter visto essa sopa de letrinha e deve ter ficado confuso. Por isso, trouxe a descrição desses termos para você ficar por dentro. A letra L da sigla é de lésbica, que são mulheres que sentem atração romântica ou sexual por outras mulheres. A letra G, ou G, da sigla é de gay, que são homens que sentem atração romântica ou sexual por homens. Um fato curioso é que o termo também pode ser utilizado por mulheres homossexuais. A letra B da sigla não é de confuso, é de bissexual, que são pessoas que sentem atração afetiva ou sexual por ambos os sexos. A letra T da sigla é de transgênero, transexual e two-spirit. Sendo mais específico, transgênero são pessoas que não se identificam com seu sexo biológico e estão em trânsito entre gêneros. Já transexual são pessoas que se identificam com um sexo diferente do seu nascimento. Por exemplo, uma pessoa que nasceu homem, mas se identifica como mulher, é uma mulher transgênero, e assim vice-versa. E por último, Two Spirit, ou melhor, Dois Espírito, são utilizados por nativos norte-americanos para representar pessoas que acreditam ter nascido com espírito masculino e feminino dentro delas. A letra Q da sigla é de queer, que pode ser considerado um termo guarda-chuva, englobando minorias sexuais e de gêneros que não são heterossexuais ou cisgêneros. E também na mesma letra Q tem um questionado, que são pessoas que ainda não encontraram seu gênero ou orientação sexual, que estão no processo de questionamento ainda incerto sobre a sua identidade. A letra I da sigla é de intersex, que é uma variação de características sexuais que inclui cromossomos ou órgãos genitais que não permite que a pessoa seja distintamente identificada como masculino ou feminino. A letra A da sigla é de assexual, que é a falta de atração sexual ou falta de interesses em atividades sexuais, podendo ser considerada falta de orientação sexual, ou seja, sendo mais claro, são pessoas que não sentem atração por sexo. E também temos o aliado, que são pessoas que se consideram parceiras da comunidade LGBTQ+. A letra P da sigla é de pansexual, que é uma atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou identidade de gênero. Esses foram alguns exemplos, e claro que existe mais orientações sexuais por aí. Então me diz, qual dessas orientações sexuais você não sabia? Deixe nos comentários do nosso Instagram, @podcasttalocoviado, ou em sua plataforma de streaming. Irei ler todos, hein? Continuando, com suas origens, antes da Revolução Sexual dos anos 60, não havia vocabulário comum para não heterossexualidade. O termo mais próximo era terceiro gênero, remonta à década de 60, mas nunca ganhou ampla aceitação nos Estados Unidos. O primeiro termo amplamente utilizado, homossexual, originalmente carregava conotações negativas. Foi substituído por homofilia nas décadas de 50 e 60 e posteriormente gay nas décadas de 70. À medida que as lésbicas forjavam mais identidade públicas, a expressão gays e lésbicas tornou-se mais comum. Como a igualdade era uma prioridade para as feministas lésbicas, a disparidade de papéis entre homens e mulheres eram vista como patriarcais. As feministas lésbicas recusaram-se a trabalhar com homens gays ou assumir suas causas. As lésbicas que tinham uma visão mais essencialista, que haviam nascido homossexuais e utilizavam o decreto lésbica para definir a atração sexual, muitas vezes consideravam as opiniões das feministas lésbicas como separatista e prejudicial à causa dos direitos dos homossexuais. Bissexuais e transgêneros também procuraram o reconhecimento como categorias legítimas dentro da comunidade maior. Após a ação de um grupo na rebelião de Stonewall de 1969 em Nova York, no finalzinho dos anos 70 e no início dos anos 80, alguns gays e lésbicas aceitaram menos pessoas bissexuais ou transgêneros. Os críticos da época disseram que as pessoas transexuais estavam disseminando estereótipos e bissexuais eram simplesmente homens gays ou mulheres lésbicas que tinham medo de sair do armário e de ser honestos sobre sua identidade. A partir de 88, os ativistas começaram a usar o termo LGBT nos Estados Unidos. Durante a década de 90, dentro do movimento, os gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros tinham o mesmo respeito. Embora a comunidade LGBT tenha testemunhado muita controvérsia em relação à aceitação universal de diferentes grupos, especialmente bissexuais e transgêneros, o termo LGBT tem sido visto como um símbolo positivo de inclusão. Apesar do fato de que LGBT não engloba nominalmente todos os indivíduos em comunidades menores, o termo é geralmente aceito para incluir aqueles que não foram identificados especificamente no acrônimo de 4 letras. Globalmente, o uso do termo LGBT tem, ao longo do tempo, amplamente ajudado a atrair indivíduos marginalizados para a comunidade em geral. Em resposta aos grupos LGBT, o Facebook em 2014 ampliou sua escolha de variante de gênero para ex-usuário. Em 2016, no Guia de Referência de Mídia, a GLAAD afirmou que o LGBTQ é o acrônimo preferido nos países anglófonos, sendo mais inclusivos entre membros mais jovens da comunidade. A atriz transexual Candice Kane, em 2009, descreveu a comunidade LGBT como a última grande minoria, observando que ainda podemos ser perseguido abertamente e atacados pela televisão. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre a nossa comunidade LGBTQI+. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast em sua plataforma de streaming. Siga o nosso Instagram, @podcastalocoviado. O meu Instagram pessoal estará na descrição. É isso, até a próxima. Fique em casa, beba água, proteja os animais, use álcool em gel. Tchau.